a comunidade aqui presente. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 27ª sessão ordinária de 2025. Convido o vereador Edson Fusilino Tomate para fazer a leitura da passagem bíblica.
Boa noite. Salmo 93. O poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e se ungiu de fortaleza. O mundo também está afirmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que das grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Palavras do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 31 de 2025, via arquivo eletrônico, aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma.
Concordo, senhor presidente.
Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido o vereador Omar Santi para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite. Convite. Viemos por meio deste convidar o senhor presidente da Câmara de Vereadores e todos os demais vereadores para a nossa mostra de trabalhos e comunidade na escola, que estará acontecendo no dia 20 de agosto, quarta-feira, nos turnos da manhã das 8h30 às 11h30 e da tarde das 14h às 17h, na Escola Municipal Antônio Liberato. Essa atividade faz parte da programação em comemoração aos 58 anos de histórias de nossa escola. Atenciosamente, Angélica Dier Possato, diretora. Convite. Acordeon Sem Fronteiras, Chamamé no Ritmo do Sul. 22 de agosto, às 20 horas, local CTG Pompílio Silva, Santo Augusto, com Desidério Souza. Ofício número 74 de 2025, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Prezados senhores, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, de Santo Augusto, encaminha o cronograma da Semana Nacional da Páscoa da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que ocorre anualmente de 21 a 28 de agosto e foi instituída pela Lei Municipal 13.585 de 2017. Neste ano de 2025, a APAI convida a sociedade a refletir e agir sobre quem tem decidido o que as pessoas com deficiência podem ou não fazer, com o tema Deficiência não define, oportunidade transforma, inclua nossa voz. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla propõe uma atenção à escuta dos desejos e das escolhas das pessoas com deficiência, ao respeito às diferenças e à criação de oportunidades reais. O processo de elaboração desse tema garantiu o protagonismo das pessoas com deficiência por meio dos autodefensores, respeitando o lema Nada sobre nós, sem nós. Não apenas como um princípio ético, mas como uma prática concreta de inclusão e cidadania. Desde já, agradecemos o compromisso com a PAI, que há 38 anos luta pela defesa e busca de direitos das pessoas com deficiências. Abraços fraternos, atenciosamente, Araci Inês Machado, presidente da APAI. Ofício número 289-2025, Gabinete da Prefeita. A Sua Excelência, Senhor Vereador Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Assunto: Encaminhamento dos projetos de lei número 89 e 90 de 2025. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a esta digna Casa Legislativa para análise, apreciação e deliberação os seguintes projetos. Projetos de lei 89 e projetos de lei 90 do ano de 2025. Os referidos projetos visam atender às demandas administrativas e operacionais do Poder Executivo, conforme detalhado em suas respectivas justificativas. Ressalta-se que segue anexo o impacto orçamentário número 9 de 2025 e 10 de 2025. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Lília Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal. Ofício número 291-2025. A sua excelência, senhor vereador Maurício Duarte da Silva. Assunto, resposta ao pedido de informação número 19 de 2025. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste apresentar aos esclarecimentos solicitados do pedido de informação número 19 de 2025, de autoria do vereador Naldo Vigert, que requer o encaminhamento de cópia dos pareceres jurídicos e do controle interno referentes a dispensa de licitação número 40 de 2025, firmado entre o município de Santo Augusto e a empresa Loc Fácil Locações e Serviços Limitada. Conforme o disposto no relatório e parecer número 57, emitido pela Unidade Central do Controle Interno, conclui-se que é juridicamente viável a realização de dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, inciso 3º, alínea A, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. Na situação presente, o procedimento licitatório anterior, pregão eletrônico número 19/2025, realizado em período inferior a um ano, não houve apresentação de propostas válidas, em face da inabilitação da empresa participante, sendo possível, portanto, a contratação. A disposição legal permite a contratação mediante dispensa licitatória, mantidas todas as condições definidas em edital, de forma que se preservou o interesse público, a economicidade e a eficiência. No mesmo sentido, o parecer jurídico número 129, emitido pela Procuradora do Município, manifesta-se pela legalidade da contratação direta por dispensa de licitação, com base no dispositivo legal supracitado. Encaminhamos em anexo cópia integral dos pareceres mencionados para apreciação do referido vereador. Por fim, reiteramos o compromisso da administração municipal com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Prefeita Municipal. Ofício número 090-2025, Gabinete da Prefeita. A sua excelência, senhor vereador Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara Vereador de Santo Augusto. Assunto, resposta ao pedido de informação número 17 de 2025. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, viemos por meio deste apresentar os esclarecimentos solicitados do pedido de informação número 17 de 2025, de autoria do vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, o qual requer informações sobre a quantidade de veículos locados pelo município, os valores pagos mensalmente por cada veículo e a responsabilidade pelos custos de manutenção. Informamos que, atualmente, o Poder Executivo Municipal dispõe de 7 veículos locados. Desses, 2 veículos foram contratados por meio do pregão eletrônico número 35 de 2023, vinculado ao processo administrativo número 163 de 2023, conforme demonstrado nos contratos e valores que seguem. Contrato 042-2024, valor anual R$ 40.780, está vigente e é um automóvel picape leve na Smov. Contrato 015 de 2024, no valor anual de R$ 38.687,88, está encerrado. Um automóvel de passeio, Secretaria Municipal de Saúde. Contrato 081-2023, valor anual R$ 40.780. Está encerrado. Descrição, um automóvel picape leve da Smov. Contrato 076-2023, no valor de R$ 77.357,76. Está encerrado. Um automóvel de passeio à Secretaria Municipal de Saúde. Contrato 070-2023, no valor de R$ 38.687,88. Está vigente. Um automóvel de passeio, CEAS. Contrato 068-2023, valor anual R$ 96.760. Está encerrado. Dois automóveis de passeio, Secretaria Municipal de Saúde, e um automóvel picape leve, Secretaria Municipal de Saúde. Todos destinados a diferentes secretarias municipais, conforme discriminado nos contratos. Os demais 5 veículos foram contratados por meio do processo de dispensa de licitação número 40-2025, vinculado ao processo administrativo número 149-2025, com base no inciso 3º, alineado ao artigo 75 da Lei Federal número 14.133-2021, o qual permite a contratação direta nas hipóteses em que, em licitação anterior realizada há menos de um ano, não houve interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. Essa dispensa decorreu do pregão eletrônico número 19-2025, processo administrativo número 133-2025, cujos itens 1, 2, 3, 4, 6 e 7 restaram frustrados, conforme contrato e valor que segue. Contrato 076-2025, valor anual de R$ 221.677,80, está vigente. Descrição, 5 automóveis de passeio, Secretaria Municipal de Saúde. Quanto à manutenção dos veículos locados, informamos que a responsabilidade é integralmente da empresa contratada, conforme previsto nos respectivos instrumentos contratuais, cabendo ao município apenas a fiscalização do cumprimento das obrigações pactuadas. Por fim, reiteramos o compromisso da administração municipal com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pierre, prefeita municipal. São esses os ofícios recebidos para a leitura. Passamos agora aos projetos para a leitura. Projeto de lei número 89, de 18 de agosto de 2025. Autoriza a concessão de regime suplementar de horas aos servidores ocupantes do cargo de psicólogo, integrantes do quadro de cargos de provimento efetivo da saúde. Artigo 1º. Fica autorizada a concessão do regime suplementar de até 20 horas semanais aos servidores que ocupam o cargo de psicólogo, padrão 4, nível 1, constante do quadro de cargos do provimento efetivo de saúde, previsto no artigo 6º da Lei Municipal 1692, de 30 de dezembro de 2003. Parágrafo único, a concessão do regime suplementar será realizada em conformidade com os parágrafos 5º e 6º do artigo 32 da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 2º, as despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias vigentes. Artigo 3º. Fica revogada a Lei Municipal número 3.529, de 12 de agosto de 2025. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete Prefeito Municipal de Santo Augusto, em agosto de 2025. Justificativa. Senhores vereadores, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa projeto de lei número 89-2025, que autoriza a concessão do regime suplementar de até 20 horas semanais aos servidores ocupantes do cargo de psicólogo, integrantes do quadro de cargos de provimento efetivo da saúde, no âmbito da administração municipal. A presente medida tem por fundamento a necessidade de ampliação da oferta de atendimentos psicológicos prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, em razão da crescente demanda por serviços na área de saúde mental, Atualmente, o município dispõe de 2 psicólogas efetivas com carga horária de 20 horas semanais cada, o que tem se mostrado insuficiente diante das necessidades da população. A autorização para o regime suplementar de trabalho permitirá a ampliação dos atendimentos tanto em formato individual quanto em grupo, respeitando-se as diretrizes legais e os princípios da legalidade, eficiência e economicidade. A medida visa assegurar a continuidade dos serviços e a melhoria da qualidade do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS em nossa cidade. A concessão do regime suplementar de horas encontra respaldo na Lei Municipal 1692 de 2003, que regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos municipais, permitindo a ampliação da jornada de trabalho mediante autorização legal, respeitados os limites previstos em lei e a capacidade orçamentária do município, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Diante do exposto, solicitamos análise, deliberação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa, certos do comprometimento de vossas excelências com as políticas públicas voltadas à saúde e ao bem-estar da população santo-agustense. Atenciosamente, Prefeita Municipal.
Então, o projeto de lei do Poder Executivo número 089, de 18/8/2025, autoriza a concessão de regime suplementar de horas aos servidores ocupantes do cargo de psicólogo, integrantes do quadro de cargos e provimento efetivo da saúde, que está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de Lei 090, de 18 de agosto de 2025. Cria um cargo de técnico em recursos humanos e altera a redação da tabela do artigo 4º da Lei Municipal 1692, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 1º. Fica criado no quadro de cargos de provimento efetivo geral da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003, um cargo de técnico em recursos humanos, padrão 10, nível 1, 40 horas semanais. Artigo 2º. A tabela do quadro de cargos de provimento efetivo geral do artigo 4º da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação e segue o quadro abaixo. Justificativa. Senhores vereadores, estamos encaminhando esta Casa Legislativa o projeto de lei número 90 de 2025, que propõe a criação de um cargo efetivo de técnico em recursos humanos a ser incluído no quadro de cargos permanentes da administração pública municipal, conforme disposto na Lei Municipal número 1692 de 2003, que trata do plano de carreira dos servidores municipais. A presente proposição fundamenta-se na necessidade concreta de ampliação da equipe lotada no Departamento de Recursos Humanos. Atualmente, o referido setor conta com 2 cargos de técnicos em recursos humanos, ambos devidamente providos. Todavia, frente ao aumento progressivo da demanda por serviços relacionados à gestão de pessoal, incluindo rotinas de folha de pagamento, benefícios, controle de frequência, organização de processos seletivos, atualização de cadastros funcionais, atendimento a servidores ativos, inativos e pensionistas, além das constantes exigências dos órgãos de controle, torna-se indispensável o reforço da equipe técnica. O município conta com 636 servidores ativos e 231 aposentados e pensionistas, demandando diuturnamente pelas atividades do setor de recursos humanos, especialmente o trabalho técnico. O impacto orçamentário financeiro da medida está devidamente em anexo a este projeto de lei. Diante do exposto, confiamos na costumeira compreensão e espírito público dos nobres vereadores para apreciação, deliberação e aprovação da presente proposta legislativa. Atenciosamente, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei número 90 do Poder Executivo, de 18/8/2025. Cria um cargo de técnico em recursos humanos e altera a redação da tabela do artigo 4º da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003. Está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e baixada à Comissão de Finanças e Orçamento.
São esses os projetos que deram entrada no dia de hoje. E agora passamos aos projetos para a ordem do dia que serão votados na noite de hoje. Projeto de lei número 78, do 4/8/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir meta no Plano Plurianual, PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e abrir um crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual, LOA, num montante de R$ 550 mil. Também temos para a votação hoje o projeto de lei número 86, que institui o prêmio Destaque Educacional Professor Egmar Humberto Santana de Moraes, com ênfase na inclusão, no reconhecimento do desempenho escolar e na valorização de boas práticas nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Santo Augusto. Temos também projeto de lei número 87, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de oficial administrativo. De um oficial administrativo.
Ver se aqui tem que baixar.
Projeto de lei que institui o prêmio Destaque Educacional do professor Guimar Humberto Santana de Moraes, com ênfase na inclusão do reconhecimento e desempenho escolar e valorização de boas práticas na Escola da Rede Municipal de Ensino de Santo Augusto. Ainda em tempo, ele está sendo baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento e baixado à Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Esse aqui é da vez.
E o projeto de lei número 87, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de oficial administrativo, também está sendo baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Esse aqui é da semana passada.
Pois é, esse aqui também. Né? Não é para ser votado hoje, então. Projeto de lei 88, que altera a redação do caput do inciso 3º do artigo 91 da Lei Municipal número 1690, de 30 de dezembro de 2003. Também será baixado, então, pelo presidente para a próxima comissão.
Então, não tem projeto para voto hoje. Pois é.
Tem um projeto aí número 88 sendo baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento também.
Qual? Usa a semana.
Então, projeto de lei número 78 será votado hoje e os outros projetos foram citados, eles apenas foram baixados para as próximas comissões. Nada mais a tratar na noite de hoje, passo a palavra ao presidente Maurício Duarte da Silva.
Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos. Caso alguém queira se manifestar. Encerro o pequeno expediente até a transmissão do grande expediente.
adaptar ela para agora as questões culturais também, né, Adoro, como foi falado. Tem bastante gente aí que participa de muitas modalidades aqui, tipo, cito algumas aí, futebol, vôlei, motocross, ciclismo, até inclusive nessas duas aí, motocross, ciclismo, tem atletas nossos aqui de Santo Augusto que estão representando outras cidades, até o pessoal já falou comigo aí, estão representando outras cidades, então a gente tem aqui, tem o pessoal qualificado para isso aqui e vamos dar um jeito de conseguir com que eles peguem esses recursos para cada vez o município de Santo Augusto estar alavancando, né, mais espaço aí na regional ou até mesmo nacional, né? Então tem danças agora, teve o pessoal aí no laço, no truco, que também saiu para fora, né, e que também poderia estar representando Santo Augusto com alguma verba nesse sentido. Aí a gente tem aqui nossas emendas individuais também de bancada, que de um jeito ou de outro a gente vai dar um jeito de estar encaixando também, né, Doro, como foi falado aquele dia, para ver se a gente consegue atender essas demandas. Porque é evidente que aparece bastante demanda também, né? Mas acho que, como a gente já tinha até falado aqui no início, estava bem difícil para o pessoal conseguir acessar esse recurso, né? Então vamos ver se agora, fazendo umas mudanças aí, se a gente consegue atender todo mundo. Todo mundo até não dá também, né? Porque é difícil, mas como a gente também falou aquele dia ali, né? Se tiver mais do que uma equipe ou mais do que um atleta interessado, tendo uma competição municipal nossa valendo através daquela classificação ali, né? Então é bom que o pessoal também fique sabendo disso, porque para depois também não causar algum conflito aí, de achar que tem que chegar ali e ter 4 ou 5 ou até mais na mesma competição e todo mundo se achar no direito de querer, né? A gente quer que tenha, sim, um representante da cidade, mas que seja um por competição aí que consiga representar bem nosso município. Demais, quero aqui falar um pouquinho também sobre o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, um amigo particular, o Hernani Polo, saiu aqui de Santo Antônio, né, interior de Santo Augusto, sempre em busca de investimentos para o Rio Grande do Sul. Até agora há pouco chegou a secretária Lisiane aqui, que eu sei que a Lisiane sempre me cobra quando a gente conversava isso, né? A gente tem que estar cobrando do Hernani cada vez mais, com a Lilian aí, quando a gente viajou algumas vezes, sempre a gente vem falando sobre isso também, né? Que o Hernani, de um jeito ou de outro, tentar buscar alguma parceria para a nossa região, até para a nossa cidade. Evidente que, como eu sempre falo, precisa ter um investidor para isso, né? Mas que, com certeza, ele é um cara muito batalhador, que tem essa visão, está sempre tentando de uma maneira ou de outra, sabe que as dificuldades que tem, né? Mas agora ele foi convidado até, inclusive, para participar de um seminário com empresários lá no Chile. Então ele vai mostrar um pouquinho das atrações que possa ter um investimento para o Rio Grande do Sul nessa terça e na quarta-feira. Então o Hernani vai estar lá, representando o estado do Rio Grande do Sul no seminário Impulsa 2025, evento promovido lá pela Câmara de Produção e Comércio de Biobío, província Concepção, localizada no sul do país, no Chile. Esse é um polo comercial do Chile lá, muito grandioso, né? Então tem diversas atividades econômicas e o Hernani vai estar lá. Então ele, até aqui no que ele me passou, né, que ele vai estar apresentando o painel Regiões que Atraem, tipo, para nossa região em si, o nosso estado em si, né? E que ele acredita que nós temos muitos pontos em comum com essa região lá, com a economia diversificada e a presença de importantes universidades em nossos territórios aqui, o que contribui para esse ambiente de inovações. Vai se reunir lá com investidores e identificar contatos com segmentos para ampliar os negócios com o Chile. Até pelo que eu estive lendo ali na matéria, todos os candidatos a presidente da República do Chile, que terá inclusive eleição agora em seguida, também vão estar participando, o que demonstra o quão abrangente é esse painel aí, então, né, que o Hernani vai estar lá também representando. Vão estar acompanhando aí ele, o secretário de Agenda Internacional, presidente da InvestRS também, e a direção da CMPC do Brasil. Então, com certeza, vai ser um público bastante atrativo, né, para o nosso estado, que vai estar lá, e tomara a Deus que consiga trazer também recursos de um outro país aí para o nosso estado. Demais, Eu quero só mandar um abraço para ele, desejar sucesso e com isso tudo, que todos nós aí, né, o estado inteiro, seja beneficiado com isso. Os pedidos de providência, pessoal, que me foi passado aí durante a semana, sempre como eu venho falando aqui nas outras sessões, a gente sempre está repassando para as secretárias competentes, com as secretarias competentes. O Elias está aí que recebe volta e meia, né, áudios meus aí, sempre que o pessoal vai me pedindo, a gente vai repassando, porque é assim mesmo, automaticamente é assim que funciona. Nós aqui representamos o povo e vocês estão ali para atender essas demandas aí e solucionar o problema. Pessoal aí da luz também, né, da luz da rua, que sempre também nos atende diretamente. Até hoje a gente estava ali até com o seu Horácio de manhã também mandando uns áudios para o pessoal aí que de ruas que tinha essa necessidade, eles estão sempre atendendo e solucionando os problemas. Do mais, pessoal, um abraço a todos e uma boa semana.
Obrigado, vereador Ederson, e convido a vereadora Helenice Alebrande para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, prefeita Lilian, secretários municipais, coordenadores, comunidade que nos acompanha aqui presente e também pelas redes sociais. Recebam todos a minha saudação. Há momentos na vida de uma comunidade, especialmente hoje, falando pelo serviço público, de que não devemos falar apenas de obras e apenas de relatórios. Devemos também falar de sonhos. Sonhos que geram endereço. De chaves que não abrem somente portas, abrem também horizontes. De famílias que deixam para trás a incerteza e passam a chamar de lar aquilo que antes era apenas um desejo. Hoje não vou falar apenas de projetos, vou falar também de dignidade. Na área da habitação, a CEI, a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, tem avançado com passos firmes. Hoje, Santo Augusto conta com 4 projetos importantes em andamento. Programa Minha Casa Minha Vida, 75 unidades habitacionais num núcleo concentrado e mais 26 unidades em imóveis isolados. O programa Casa é Sua, mais 20 unidades. Minha Casa Minha Vida Rural, que terá continuidade agora nesse segundo semestre. Inclusive, o setor de habitação, essa semana está ativamente se movimentando para cumprir mais uma etapa desse trabalho. E com isso dizer que esses projetos de habitação, eles não se vão amanhã ficar pronto. Eles estão em andamentos e ainda terá muito trabalho por todos os servidores, secretários e profissionais que atuam naquele setor ou também de outras secretarias. Temos também um trabalho importante que é retomar o REURB, e que trará e desenvolverá, trará segurança jurídica a todas as famílias que irão se beneficiar. Mas o nosso trabalho, ele não se limita somente à construção das casas. Ele também acredita na força, na comunidade organizada. E por isso, a CEIAS tem se dedicado na mobilização comunitária, atuando junto aos bairros para fortalecer, reorganizar, reativar as diretorias e associações de moradores. Alguns dos vereadores têm acompanhado esse trabalho, né? A colega Ivanete e também o colega Hércio, e têm percebido de perto a importância desse trabalho. Porque uma cidade só é forte quando a sua comunidade está organizada para reivindicar aquilo que o seu bairro mais precisa. E é importante lembrar que nenhum projeto acontece sozinho. Os serviços chegam ao Santo Agostense pelas chamadas secretarias FINS. Só que só é possível porque existem, lado a lado, as secretarias MEIO. São servidores, secretários, profissionais que organizam os procedimentos preparam as licitações, conferem documentos, viabilizam recursos, aguardam a análise técnica dos setores estaduais ou federais. Portanto, nenhum trabalho, nenhuma chave ou várias chaves serão entregues sem que antes muitos servidores trabalhem para que isso aconteça. Quero também destacar um trabalho importante da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, que no momento está finalizando um ciclo e já trabalhando e organizando um novo edital da Lei Aldir Blanc, ciclo 2. Estivemos participando da audiência pública e podemos comprovar a seriedade, os compromissos e a transparência com esse trabalho. É o reconhecimento de que nossa cultura está viva e merece o seu espaço. Mais que incentivo, é um investimento na identidade do nosso povo, povo santo-augustense. E ainda falando do mês de agosto, nós estivemos na sexta-feira do jornal O Celeiro, uma importante reportagem feita pela nossa jornalista Karine Vieira, e que vai falar aqui do relato de uma moradora aqui do nosso município, e que teve coragem de contar as dores da violência que viveu. Esse testemunho nos lembra que, além de estatísticas, existem vidas e que pedem socorro. Existem histórias que clamam por justiça. Existem mulheres que precisam de acolhimento e de proteção. Mas também nos lembra que Santo Augusto não está de braços cruzados. Temos avançado nas políticas públicas e fortalecendo a nossa rede de proteção, para que nenhuma mulher precise mais sofrer em silêncio. Senhoras e senhores, se hoje falamos de casa, de bairro, de cultura, de dignidade, de direito, é porque entendemos que governar é construir futuro. O futuro não se faz sozinho. Ele é tecido no trabalho de cada servidor, na coragem de cada liderança comunitária, na confiança que cada cidadão deposita em nós, agentes políticos e servidores. Santo Augusto tem mostrado que é possível unir forças e transformar vidas. E é com esse espírito de união, compromisso, que eu acredito que essa Casa Legislativa, junto com o Poder Executivo Municipal, deve continuar caminhando. Porque, volto a dizer, cada chave que será entregue, cada bairro mobilizado, cada artista valorizado, cada mulher protegida, é uma semente de um Santo Augusto justo, humano, digno. Muito obrigada.
Convido o vereador Hércio dos Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras. Meu boa noite, servidores da casa. Meu boa noite à plateia que nós assiste. Boa noite à nossa prefeita, à sua família, todos os servidores. E boa noite ao nosso senhor Elias aí, com boa noite à senhora Márcia, professora Doroteia, a todos os servidores do nosso município. Também quero dizer que agradecer também sobre o pedido de informação que eu pedi sobre os carros. A gente faz porque as pessoas cobram da gente, né? Então a gente fica agradecido pelo retorno de informação. Porque a gente está aqui para dar resposta para o povo, né? Que o povo cobra a gente tem que cobrar também, né? Não é que a gente esteja perseguição de alguma coisa, então a gente também. também sobre, quero falar também sobre os contâneos de entulho, que até hoje estive falando com o Elias sobre que a gente é cobrado, né? Então eu fui falar com ele e ele me passou para mim, então a gente quer deixar para a comunidade informado que estão sobre os contâneos de entulho, que estão providenciando, né, um lugar para colocar, porque a gente sabe, né, que o problema é sério, ambiental, né, não pode largar em qualquer lugar. Então, quero dizer que a comunidade que cobra, nós cobra, que pode ficar tranquilo que em próximos dias vai ser providenciado. Também quero... outra vez falar, eu já falei quantas vezes que sou obrigado a falar, que hoje fui cobrado, né, sobre a entrada do senhor Bolacha Nilis. A gente fica agradecido, sim, nesses dias que o tempo estiver bom aí, que deu uma atenção, né, que a gente já pediu várias vezes aqui, né, então, eu acho que, não sei, até pedido providência já fiz, né, porque ele me falando, né, que quando chove, para chegar na casa dele é só com carro traçado, né, que carro, se não for, não consegue chegar. Então, a gente, se for atendido, fica agradecido também. Também sobre as cargas de terra, também, a gente bastante cobrado, que o pessoal diz que estão cobrando bastante, não são atendidos. Então, não sei se a prefeita viu nas redes sociais, tem uma senhora do Serra Azul que botou-lhe a boca no trambô, né, que faz 4 meses que esperava uma carga de terra e não foi atendido. Até teve que comprar carga de terra. Então, a gente pede, né, que até ela, inclusive, tem uma filha deficiente lá. Então, a gente pede, né, que tem que dar atenção para as pessoas, né, que são mais necessitadas aí, porque não é fácil o pobre tirar R$250 para comprar uma carga de terra, né? Então, a gente pede que seja atendido. Também quero pedir de novo, que também várias vezes pedindo, a travessa Francisco Soares ali, para quem não sabe, ali no que passa a Cancha do Feio, que desce para baixo ali. Também ali com 2 cargas de terra, de cascalho, nem resolve o problema. Que tem, inclusive, o motorista da saúde, eu presunto, foi lá pegar um senhor que vai para Ijuí, sempre o seu Piro lá, e ficou empenhado lá, que tinha que estar lá às 7 horas, chegou lá, era 8 horas da manhã. Então a gente pede também que se for atendido, fique agradecido. Também quero agradecer, Elias, que várias vezes pedi aquela travessa, né, da esquina Fátima, né, que liga a Coronel Bicaco, né, que foi feito, né, ficou bom. Então a gente também agradece. Então a gente, eu tenho modos aqui que eu cobro as coisas e quando for feito a gente agradece. Também quero, também fui procurado hoje sobre no bairro Getúlio Vargas ali, para colocar tubulação ali naquela vala divisa com o campo do Botafogo ali, que tem buraco, tem uma vala ali que está quase engolindo as casas. Então pode ter gente perguntar assim, mas por que fizeram as casas lá? Só que não tem outra solução, né? Para fazer uma casa tem que fazer lá, né? Então a gente pede, até hoje fui procurado, me disseram para mim que diz que está sendo um problema lá do Ibama, cara, porque a gente sabe, né, que tem bastante árvore, mas eu acho que se levar o cara lá, que libera isso aí, ele vai ter um bom centro de liberar, porque tá feia aquela situação lá. Então a gente também pede, se for feito, a gente fica agradecido também. Porque não é, é que a gente sabe que é cumprido aquela tubulação que tem que fazer, né? Mas tá lá para quem quiser ver lá. Eu até não gosto de tirar, né, porque tá tirando foto e botando na rede social, né, mas eles pediram para mim para tirar, né, mas eu disse que eu não ia tirar, ia falar direto com... Até tô falando aqui porque eles pediram me falar, mas eu ia falar com os órgãos competentes para ver se dá uma solução para eles lá, né? Também, ó, ali no bairro, Getúlio Vargas, ali sobre aquele terreno que é do DAE ali também. Pedido dos moradores, ali tem uma máquina lá que é de asfalto, que tem água lá juntando mosquito da dengue. Então, os moradores pediram para ver se toma uma providência, né, limpar aquele terreno lá e tirar aquela máquina lá, né? Porque quando chove, fica uns quantos dias cheio de água lá. E daí eu acho que nós temos que dar uma atenção para aquele pessoal, né? Porque assim como o pessoal que anda no nosso terreno para ver se tem mosquito da dengue, né? Então, daí nós não podemos, né? Temos que dar exemplo para aquele pessoal também lá que está. Faz horas, já pedi umas quantas vezes também aqui. Também quero que, se for atendido, agradece, né? Também na rua Mário Fusilino também, que desce para o Serra Azul. Tem duas bocas de lobo abertas também, e a gente pede também que seja uma que desce às direitas e uma à esquerda, que enfrenta a oficina do seu Jonas também lá, que faz horas que está aberto, né? Então, a gente pede também que se dê para dar uma atenção lá, porque se, o problema é se cair um cachorro, né? E até um carro cair, né? Vai dar um prejuízo, então a gente pede que seja atendido. Também sobre as paradas de ônibus também, que já falei, pedi umas quantas vezes, que até fiz pedido de providência, e o pessoal está cobrando a gente, né? Porque ainda bem que o inverno passou, mas daqui uns dias vai começar a vir chuva, né? No verão, e o pessoal serve para os alunos e serve para as pessoas também, né? Que podem se agasalhar quando chove, né? Então a gente fica agradecido também se for atendido. Por enquanto seria hoje, senhor presidente. Até a próxima segunda-feira.
Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade que presente em grande número hoje, os ouvintes da rádio Ciranda, que acompanham nossos trabalhos através do microfone da rádio, através do seu rádio, pelo Facebook, pelas redes sociais, onde que sempre é feito o registro do nosso trabalho aqui, do nosso debate. E viemos a essa tribuna para debater os assuntos do nosso município, das prioridades, das reivindicações. E para nossa satisfação, hoje, nossa casa está com quase todo o time do governo nosso, do Líria e Machone, os representantes e os que são os secretários. Cumprimentar o secretário de obras, o Elias, em seu nome, todos os seus comandados, funcionários que pertencem à Secretaria de Obras, os que trabalham e atendem na cidade, os que atendem no interior, a secretaria está indo muito bem, com um grande atendimento e um grande contentamento também dos nossos, principalmente da área rural, das estradas do nosso interior. Também a Maristela, secretária da Saúde, também com a sua equipe, onde tem feito um atendimento especial à nossa comunidade, às pessoas que precisam, e através do trabalho que é feito da equipe, eles têm nos trazido conhecimento e não reclamações. Tem até sempre nós teríamos reclamações de pessoas na saúde, e neste governo não está tendo. Estamos recebendo agradecimentos. Também a secretária da Educação, a Eliane Paiar, que nos enriquece também com sua presença, seu trabalho, seus diretores de escola, os professores, os alunos, em especial de todas as escolas que nós temos, em especial a Escola São João, a Escola Militar, onde que tem, quando a gente se reúne, que se encontra e conversa com os pais daqueles alunos, com o professor, o diretor Leandro, estão contentes, e a nossa sociedade também em si, assim, está nos agradecendo e pede até para nós levar esse agradecimento aos secretários, professores. É onde que nós temos a Escola São João, que agora o dia 13 tem a confraternização da escola, e já pela terceira vez, ou a quarta vez, se realizam lá no meu estabelecimento, e é onde o professor Leandro também esteve lá fazendo o acerto e dizer que vai começar a vender as fichas para os pais dos alunos, e é onde nós colaboramos também com aquela escola, onde que a escola também contribui com um pouco de alimentos para fazer o almoço, e nós não cobramos dos alunos e uma taxinha, um valorzinho de R$ 28,00 para os pais. Então, é um dia de confraternização e nós temos que compartilhar também com essa escola. E, assim, já temos o pedido lá e uma agenda também para a escola Antônio João e, assim, sucessivamente, com todas as escolas que nos procuraram, nós temos, sermos parceiros. Também a secretária Márcia, que está aqui também presente hoje, secretária das CEIAs, e tem um forte trabalho hoje na habitação, também nos projetos que competem àquela secretaria, e também as pessoas que estão, não cansadas, mas estão esperando há tempo as suas casas, e agora a gente está vendo assim, está se desenvolvendo, e rapidamente, logo vai começar a construção destas obras, e vai ser entregue as primeiras, com certeza, logo, logo, pelo encaminhamento que está dos projetos. Também temos aqui a secretária de Planejamento, que assumiu há pouco tempo, o Paulinho, que era do secretário das obras, e hoje foi feito um revezamento e está no planejamento, e com certeza esse é com a tua equipe, Paulinho, é o que vai planejar as obras para o desenvolvimento do nosso município. Então, isso aí, com certeza, tu tem uma equipe boa lá no gabinete, no escritório, lá junto ao Friso, junto ao Ademir. Então, isso aí, com certeza, também já veio e já demonstrou na gestão anterior que andou muito bem, foi feito muita coisa. Os asfaltos, calçamento que quase não tem saído mais, mas aonde que não tinha, em algumas ruas, em algum beco aí aconteceu, que tem uma proposta da prefeita que é para ficar nenhuma rua sem calçamento, nenhuma rua de chão, e está bem pouquinho para ser feito, algumas, e é lá no Cerro Azul. Mas com certeza já, onde que a gente esteve vendo, os projetos estão andando e logo, logo vai ser a licitação e vai ser feito também. E até com aquele asfalto que aconteceu, que foi feito um experimento na Rua Guaíba, que dê certo, até prefeito, até deixo esse pedido, essa proposta, e nós, em vez de fazer o calçamento lá, vamos preparar as ruas e fazer o asfalto, conforme aconteceu lá. Foi criticado aquele asfalto, porque era um asfalto que direcionava pela oposição, que era para um empresário lá que ia se beneficiar, e enfim, não era para toda aquela comunidade, e esta semana provou, que eu recebi muitos agradecimentos, mostrando vídeos daquele asfalto, que ficou tão lindo lá, que liga bairro Cerro Azul, bairro Santo Antônio, bairro Tiradentes, todos os que ocupam e vão no colégio passam por lá. Então, é muita gente e não é para uma pessoa. A secretária Doroteia, secretária da nossa cultura também, nosso centro de cultura está muito bem organizado, lugar bom até para se fazer reuniões, e assim a gente vê que está... Com a sua equipe que tem lá, está muito bem e está andando. E é a voz da nossa comunidade que fala. Porque antes, nosso centro de cultura, nem tinha secretário de cultura. Né? Foi uma polêmica para nós criar aqui, mas foi trabalhado e foi convencido que foi feito, aprovado o projeto com quase todos os votos. Teve algum voto contrário, mas foi vencido. Também temos o Guilherme aqui, o nosso jurídico, da prefeita, é o que controle, revisa os projetos, as propostas, tudo para sair de acordo com a legalidade. Também temos o Tassi aqui, o Humberto, também que assumiu há poucos dias, passou o projeto por esta casa, nós autorizamos o cargo que ele assumiu, e com muita competência, muito conhecimento, e com certeza vai desempenhar o nosso município bem. Todos os secretários, todos os funcionários lá, o nosso abraço e o nosso sucesso. Em especial, a nossa prefeita, que está aqui hoje, nos solicitou um espaço ao presidente para fazer alguns esclarecimentos aqui, algumas dúvidas que tem através dos pedidos de informação, e foi concedido, e hoje lhe dou os parabéns de ter vindo, e desejo que seja ter sucesso nas colocações, e esclareça aqueles que têm dúvida, porque não podemos deixar nada debaixo dos panos. Projetos debaixo do tapete, como se diz, tem que ser esclarecido, e todos é em prol da nossa comunidade. As reuniões que estão saindo em nossos bairros para organização de diretorias, também é um Há muitos anos não acontecia, e é uma, eu vejo assim, no meu ponto de vista, no meu conhecimento, é bem complicado para convencer essas pessoas para integrar numa diretoria de bairro. E assim em todos, porque não tem, hoje, para ser presidente, ser integrante de uma entidade, a dificuldade é financeira para poder organizar e manter uma sociedade. Nós temos poucos aqui no município de Santo Augusto que sobrevivem às custas, suas promoções e manter sua, as suas entidades. Temos também a nossa, nosso interior, que é onde compete mais ao Elias, com a equipe, as estradas. Nossas estradas aí deu um grande avanço em últimos meses, com as máquinas terceirizadas que veio e com as nossas que temos, que estavam boas para trabalhar. Então, se desempenhou uma grande parte das estradas, tanto na, no lado nascente, no lado norte, no lado sul, em especial São Jacó, está ganhando uma estrada lá que diz que há mais de 40 anos não tinha um tratamento do jeito que está ficando. Nunca teve, mas quando teve, foi, faz mais de 40 anos que teve, quando foi feita uma estrada mais ou menos lá, naquela parte que hoje está ficando uma estrada lá, que é um asfalto. Esquina Fátima também se avançou-se nas estradas que estavam lá com umas dificuldadezinhas, não muito, mas tinha e melhorou. E precisamos agora ter umas cascalheiras aqui por perto para poder fazer o melhoramento. A rua Isaías de Souza, prefeito, nós temos que planejar lá para fazer aquela tubulação na rua Isaías de Souza entre Cristóvão Colombo e a Senhor dos Passos. Que sempre quando dá no inverno as chuvaradas lá, avança água naqueles moradores. Já que cerrou meu tempo, senhor presidente, fiquemos nessas colocações. E meu abraço a todos, aqueles que não citou o nome, mas com certeza todos são, são nossos, que formam o governo do nosso município.
Convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, presidente. Colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa, boa noite ao Juarez, que transmite a nossa sessão, e também a nossa querida comunidade, que nos acompanha pelas redes sociais e pela Rádio Ciranda. Meu boa noite especial também ao nosso vice-prefeito, aos secretários municipais, aos coordenadores, assessores, e todos que aqui estão presentes, que com certeza vieram por um motivo muito especial. E também eu quero estender o meu cumprimento muito especial para a nossa prefeita e dizer que é uma alegria receber ela aqui na nossa casa. Seria muito melhor se a senhora não precisasse estar aqui presente para esclarecer questões que tentam colocar diante da nossa comunidade como se estivesse sendo feito de forma errada. Mas que bom, prefeita, que a senhora pode vir de cabeça erguida, com a certeza de que está fazendo tudo às claras e sempre buscando o melhor e o mais correto para o nosso município. Eu gostaria de iniciar falando das visitas que eu fiz nesse final de semana nas localidades do interior, na Costa do Turvo e na Esquina Fátima. Foi um momento muito especial de conversa com várias famílias, ouvindo atentamente suas demandas e necessidades. É nesse contato direto que a gente compreende de verdade a realidade de quem vive e produz no interior. Fui recebida com carinho, com atenção, e ouvi de muitas pessoas a confiança de que seus pedidos serão atendidos e de que as melhorias continuarão chegando. Isso é gratificante, porque mostra que estamos no caminho certo, mas também nos lembra da nossa responsabilidade, que é não deixar essas vozes sem respostas. E eu já estou encaminhando para as secretarias responsáveis cada uma das solicitações. Hoje de manhã, inclusive, estive na prefeitura conversando com o secretário Max e passando alguns pedidos que recebi durante minhas visitas. Sei que nem sempre tudo acontece de imediato, mas o importante é que essas famílias sintam que não estão esquecidas. Também estive conversando com a secretária de Planejamento, Paulo Moura, sobre os buracos no calçamento lá na Esquina Fátima. E hoje à tarde já recebi a boa notícia dele de que a prefeita autorizou e as melhorias e esse serviço vai ser feito. Além disso, falei com o secretário Paulo sobre os buracos nas ruas da cidade e ele informou que assim que o tempo firmar, começa a operação Tapa Buracos em todo o nosso município. Também eu quero dizer que o nosso colega Hércio falou a respeito da tubulação lá no, perto do Botafogo. Esse trabalho já está programado e ele vai começar em breve. Tá? A gente já recebeu essa informação de que está tudo certo para começar. Também, como falando com o secretário Elias, a dificuldade que é trabalhar com o cascalhamento na cidade, trabalhar que precisa, além de trazer os cascalhos, precisa ter o rolo, precisa ter mais máquinas e envolve mais trabalhos. E nesse momento estão trabalhando lá no interior, que é bem longe, precisa terminar aquele trabalho para fazer outros trabalhos para cá. Também, assim como a Helenice já falou, eu também participei da audiência pública sobre a política nacional Aldir Blanc, que foi realizada no Centro de Cultura. E durante o encontro, a gente recebeu a excelente notícia de que Santo Augusto conquistou R$100 mil do Fundo de Apoio à Cultura. E esse recurso será destinado às culturas populares continuadas, garantindo apoio às manifestações que preservam nossas tradições e fortalecem a identidade cultural da nossa população. Além disso, o município deve receber mais R$119.240 pela PNAB. Para ter acesso a esse valor, entidades e pessoas interessadas precisam estar cadastradas no cadastro de fazedores de cultura no site do município. E a comunidade também terá voz na definição de como os recursos serão aplicados, fortalecendo a participação social. E as inscrições seguem abertas no Centro Municipal de Cultura. Também quero falar da nossa mobilização que está tendo nos bairros, que eu também participei, onde a Helenice e o Hércio também participaram. E na última quarta-feira foi no bairro São Francisco. Foi um encontro muito proveitoso, onde os moradores puderam conversar com a prefeita, com o vice-prefeito e com nós, vereadores, que estávamos presentes, apresentando as demandas do bairro. Essas reuniões de mobilização são fundamentais, porque aproximam a comunidade da administração e nesta semana teremos mais encontros. Na quarta-feira, dia 20, na sede do bairro Glória. Reforço o convite para que os moradores participem, levem as demandas do seu bairro, porque é assim, com diálogo, que vamos construindo melhorias direcionadas a cada bairro. E eu conversei com a Cristiane, e ela me passou de um belo trabalho que eles estão fazendo, que estão desenvolvendo com as mulheres rurais, que é o projeto Entre Colheita e Sonhos, Vozes da Terra, que tem como objetivo fortalecer e empoderar e dar visibilidade às mulheres do campo. Esse projeto é feito em parceria com a Imater, que trabalha com a alimentação saudável, com os produtos da terra, e nessa primeira etapa eles estão trabalhando com a mandioca. E a assistência social, através da assistência social Cristiane, leva a parte da escuta, ouvindo os sonhos, os desafios, também orientando sobre temas importantes, como o cadastro único, e também falando sobre o Agosto Lilás. Eu achei muito importante esse trabalho, e ele já aconteceu no Passo da Laje, na Esquina Fátima, na Costa do Turvo, e, segundo a Cristiane, nessa semana será no assentamento 19 de abril. Então, eu quero parabenizar a CEIAS, a Imater, por essa iniciativa, que cada vez mais as mulheres possam ser ouvidas e ter acesso à informação para uma vida mais digna. E eu finalizo fazendo um convite muito especial, que para que todos já vão colocando nas suas agendas, que no dia 31 de agosto, a comunidade da Costa do Turvo vai realizar a sua tradicional festa. E estamos convidando, então, todos para prestigiar, reencontrar os amigos, dançar e também saborear aquele churrasco que as festas do interior sabem oferecer. Tenho certeza que será mais um grande sucesso. Continuo à disposição da nossa comunidade e desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigada.
Convido o vereador Horácio Dornelles, vice-presidente, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício
presidente da mesa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador. Está com a palavra.
Minha saudação aos colegas vereadores, colegas vereadoras. Saudação especial à prefeita municipal, vice-prefeito, coordenadores aqui presentes, a comunidade que nos assiste, nos prestigia via Facebook, funcionários da casa. Então hoje quero dar um destaque especial às reuniões, como bem citado pelos vereadores, que vem acontecendo nos bairros do nosso município, dando voz àquelas pessoas que ficam lá esperando uma melhoria, dando voz que elas derem sugestões ao governo, principalmente, como foi bem citado pelo vereador Horácio, a questão de assumir uma responsabilidade, uma presidência, montar uma comissão dentro do bairro para representar. Então, isso mostra um comprometimento do governo municipal com aquelas pessoas que estão lá esperando uma melhoria. Citei semana passada um exemplo do bairro Tiradentes, onde recebeu várias melhorias durante a gestão passada. Todas as ruas do bairro Tiradentes receberam calçamento. Destaquei também o depoimento da mãe do vereador Coio, na rua Quintino Pereira, uma rua muito citada, muito pedida por aqueles moradores, que foi feita no governo Lilian e Vanderlei. Também a rua Lauzinho foi feita. O asfalto agora veio para contemplar aquela comunidade e que isso sirva de motivação, de esperança para o bairro Cerro Azul, prefeito, como bem falamos, já que agora será feito. Isso com certeza irá engrandecer ainda mais esse governo. Como eu citava vezes passada, antes do governo Lilian e Vanderlei, muito se falava pelos moradores a palavra lá tem. Falava-se Ijuí, lá tem um INSS. Três Passos, lá tem um CRVA. Lá tem um CFC. Depois do teu governo, aqui tem. Aqui tem um INSS, aqui tem um CRVA, aqui tem um CFC. Isto mostra um comprometimento com a comunidade, um comprometimento com aquelas pessoas carentes que não têm condições, muitas vezes, de ir até a Ijuí, vão até o INSS aqui, saem com sua aposentadoria. Isto mostra uma grandiosidade. Secretário de Educação aqui presente, subimos no ranking da educação, a Maristela aqui presente, representando a saúde, selo ouro para a saúde. Isso mostra um comprometimento com a comunidade. Secretária Márcia, agora, as casas, o trabalho é árduo, a vereadora Helenice também nos trabalhos, o trabalho é árduo, mas essas pessoas serão gratificadas. Não é por falta, não é por culpa do secretário, não é por culpa do funcionário, muitas vezes a parte burocrática nos impede de avançarmos. Então, esse trabalho que vem acontecendo, com certeza, prefeita, não foi em vão o teu 63,43% de aceitação. Isso mostra o quanto você fez por Santo Augusto e o teu lema com o Matione, quem fez fará, continuar fazendo. Então isso nos engrandece em defender o governo. As melhorias, Elias, na estrada, a gente sabe que o teu trabalho tu pode fazer hoje, se chover amanhã, vai estragar, vocês vão voltar. E da mesma forma que nós se comprometemos com a saúde, com a educação, com nossas emendas impositivas, podemos sim pensar, devemos trabalhar para melhorar o teu parque de máquinas. A gente sabe, muito se cobra aqui o cascalho, mas com 4 caminhões não tem como trabalhar. O deslocamento é muito longe. Então isso, nós temos que pensar nos caminhões agora, fortalecer essa equipe para puxar os cascalhos. Né? O curso de desenho mecânico em parceria com o IFAR, para a empresa Butcher, isso foi trabalhado aqui nesta casa, foi aprovada uma lei que incentiva as indústrias metal mecânico para o município, foi destinada emendas impositivas para que esse curso se realizasse. Então, estamos falando aqui da empresa Butcher, mas esses profissionais que aprenderem o desenho é uma profissão para eles. Então, isso engrandece as pessoas que estão participando. Onde participei da abertura do curso, tinha 63 participantes para 20 vagas. Então, isso é bem concorrido, teve a prova seletiva, agora as pessoas irão fazer o curso e serão profissionalizar nas obras de metal, de desenho mecânico, então. Então, hoje também, fiz postagem nas minhas redes sociais na questão de uma prestação de contas do meu governo de 21 a 24. Foram mais de 3 milhões e 200 reais de emenda que trouxe para Santo Augusto, juntamente com o meu ex-colega vereador Joel. Também citei as minhas colegas vereadoras, a Helenice e a Raquel, até junho agora de 2025, foram 480 mil que trouxemos também para Santo Augusto, mas não é uma emenda minha, é uma emenda para a comunidade, que com certeza dá o resultado posteriormente. Sobre os carros alugados, fiz algumas anotações, a questão da quilometragem que é feita por esses carros, mais de 42 mil quilômetros por mês. Os carros alugados, sim, trazem uma segurança maior para o motorista, para as pessoas que viajam até Ivi, onde conversávamos com a secretária Maristela, a questão, tem motorista às vezes que faz três viagens até Ivi, isso mostra como que é o dia a dia de cada motorista. Também muito questionado sobre os valores, temos provas que municípios vizinhos contrataram carros que não são zero, só para frisar que nós são 5 carros zeros, pagam mais valores do que o carro zero que foi alugado pelo município. E sobre a licitação, foi uma licitação frustrada que aconteceu, então por isso da dispensa e pela inegibilidade da contratação da empresa. Então, se posteriormente a prefeita Lídia também fará uso da palavra nas explicações pessoais e com certeza trará mais esclarecimentos para a comunidade. Meu boa noite.
Convido o vereador Maurício Duarte para reassumir os trabalhos da mesa.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Naldo Vigter para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Minha saudação à mesa diretora, aos colegas vereadores e às colegas vereadoras, aos funcionários da casa. Saudação especial à nossa prefeita Lilian e à sua numerosa comitiva que aqui está presente. E eu vejo entre todos os acompanhantes aqui que, pela minha longa passagem na vida pública de 33 anos, que eu milito aí em momentos como prefeito, outras vezes como cargo, que tem muita gente aqui que nós trabalhamos junto em várias oportunidades. Queria citar especialmente o Beto Tassi, que quando na minha primeira gestão ele era um menino, que era oficial administrativo e cresceu dentro da administração, terminando como secretário da administração, cargo que ele voltou agora a exercer nessa atual administração. E assim tantos outros, porque a gente já esteve trabalhando juntos em várias oportunidades. Não posso citar um por um aqui, porque com certeza eu gastaria todo o meu tempo nessa citação. O pedido de informação é uma forma, uma maneira que se tem de tentar responder aos questionamentos que se recebe da comunidade quando chegam até nós fazendo alguma pergunta. E eu tenho utilizado o pedido de informação como um instrumento, como uma ferramenta para que eu possa exercer a minha atividade e dar as respostas àquelas pessoas que me questionam. Entre os pedidos de informação, e eu vou citar aqui hoje 3 dos que eu fiz, um deles é sobre a questão da ampliação do Hospital Bom Pastor. Em 2021, houve, quando a prefeita Lilian assumiu pela primeira vez a administração do município, houve várias reuniões onde se discutiu a questão de ampliar o Hospital Bom Pastor. Discussão que se chegou a uma conclusão que naquela época não seria possível realizar a instalação de uma UTI no nosso hospital. E realmente, já se passaram de lá até aqui, 4 anos e pouco, E a UTI, se naquela época não era possível, hoje talvez ela já seja possível. Mas ficou definido que se teria uma, se faria uma, um projeto para que se desse as condições para o hospital crescer e, de repente, ter, então, futuramente uma UTI. Porque foi contratada uma empresa dizendo, para dizer, fazer um estudo sobre a viabilidade da instalação de uma UTI. E a empresa nos respondeu, naquela época não era viável. O que não significa que com o tempo passando não possa viabilizar. Até hoje nós temos problemas, e sérios, para conseguir vaga quando precisamos de uma UTI. Fiz então o pedido de informação para saber a respeito do projeto e recebi a resposta de que o projeto está concluído, né? Ele foi contratado uma empresa então lá em 2022 e o projeto está concluído, está aprovado nas várias instâncias que precisa ser aprovado, obedecendo então a resolução, as resoluções da Anvisa, e que atualmente, o atualmente que eu falo é em 17 de junho, estaria em análise conclusiva pelos fiscais técnicos designados para isso, para então ser encaminhado aos órgãos para financiamento. Então, o questionamento permanece. Foi concluído o estudo dos fiscais técnicos e se foi, para onde foi encaminhado esse projeto, nós estamos realmente já buscando alguma forma de financiar o aumento do Hospital Bom Pastor, porque nós estamos com problemas de internação. Frequentemente nós estamos com as vagas todas elas ocupadas e não temos vaga, então, para atender a todo mundo. E na questão da UTI, que eu reitero aqui, que é uma necessidade para Santo Augusto. Eu trabalho no Hospital Bom Pastor desde 1977. Significa que nós estamos aí com 48 anos de trabalho dedicados a esse hospital e acompanhamos e influenciamos positivamente no crescimento do hospital até hoje. E precisamos, evidentemente, nós não podemos parar, porque os hospitais da região, todos eles estão perdendo as suas condições. Por exemplo, Chiapeta não faz mais cirurgia, São Martinho não faz, Coronel Bicaco não faz, Campo Novo não faz, e essa demanda toda está caindo para o Hospital Bom Pastor de Santo Augusto. Nós temos que aproveitar esta oportunidade para termos, então, um crescimento ainda maior na nossa área da saúde. Quanto à questão da locação dos veículos, eu fiz também um pedido de informações, porque achei estranho que um volume de... fosse feito um contrato de locação com um volume tão alto, quando a gente sabe que a dispensa de licitação não atinge a esses volumes. Recebi aqui já a resposta, com o parecer jurídico e o parecer da unidade de controle, dizendo que teria havido, então, um pregão eletrônico, ou um pregão, ou uma licitação anterior, que não apareceram nem os interessados para que fizessem, então, essa locação, e que, por isso, então, baseado numa determinada lei, houve a dispensa de licitação. Me considero satisfeito com a resposta, estranhando apenas que a licitação ou o pregão eletrônico realizado em Santo Augusto não tenha dado deserto, e o de Coronel Bicaco teve aqui a RX Locadora, Alto Sul Locadora, LJ Locadora, toda ela participando de um pregão. Então, não se interessaram pela locação, para locar veículos em Santo Augusto, mas locaram os veículos, participaram da licitação lá em Coronel Bicaco. Fora essa questão, temos a questão do custo da rua coberta, que frequentemente me perguntam a respeito disso. Nós aprovamos aqui há poucos dias um recurso para que seja feita uma nova licitação e encontrei aqui nas divulgações da prefeitura a contratação de uma empresa especializada num projeto técnico de iluminação da rua coberta, que foi vencido, então, pela concorrência por Ferreira e Vecchia Limitado, no valor de R$ 155 mil. Então, eu não sei se o valor que foi pago de 600 e poucos mil, mais um milhão e pouco que nós, apesar de que uma parte foi devolução, então, da licitação anterior. Mas, em todo caso, o custo total, 1 milhão e 100 e poucos que nós aprovamos aqui recentemente, mais 600 mil que foram pagos, e eu fiquei na dúvida se esses 155 mil estão incluídos no custo do total da obra ou se são mais 155 mil que se vai pagar por essa obra que está realmente bastante discutida pela população, tendo em vista a demora para a realização da obra. Então, eu quero dizer aqui que quando eu faço pedidos de informação, e faço com frequência, é justamente para isso, para poder informar a população do que está acontecendo. Então, eu não posso ter certeza do que acontece se eu não tiver essa informação nas mãos. E por isso nós fazemos os pedidos de licitação no sentido de esclarecer a comunidade. Agradeço a oportunidade e desejo aí a todos que tenham muito sucesso nas suas realizações.
Convido o vereador Omar Ângelo Santos para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Meu boa noite, comunidade santo-agustense. Boa noite a todos que estão de suas casas nos assistindo, nos vendo pelas ondas da Rádio Ciranda e nos vendo pelo Facebook da Câmara e também da Rádio. Boa noite, colegas vereadores, presidente. Boa noite hoje em especial à prefeita e a toda a comitiva que está aqui presente na nossa casa. Que bom se sempre a nossa casa estivesse cheia dessa maneira, como sempre eu falo aqui. E mando já um abraço para o Lúcio, para o Márcio, que esses não perdem uma sessão e são exemplo de cidadão que está por dentro de tudo que acontece no município, porque é o dever do cidadão. Colocam nós aqui para representar o povo, mas nós representamos o povo e o povo, para nós sermos os seus representantes, precisam também saber do que acontece, de coisas boas, coisas ruins, de tudo que tem acontecido no município. Então é muito importante quando essa casa está cheia e deveria estar sempre cheia. Está ocorrendo, então, no nosso município. Tem aí nas redes sociais do município um informativo sobre as reuniões de mobilização dos bairros. Isso é importante para os bairros terem voz também e fazerem os seus pedidos de demanda, que muitas vezes chegam a nós, vereadores, e que muitas vezes não somos entendidos quando fizemos o pedido, mas todos os pedidos que aqui são feitos são pedidos da comunidade. Todas as informações que aqui são feitas, meu colega vereador Naldo, são pedidos de informações, pedidos pela comunidade. E que nós somos o representante, como eu falei, para aqui passar para frente para que tudo se solucione. Então temos um pedido lá do bairro Getúlio Vargas, que dia 27/8 vai ter lá no campo do Grêmio, então, a reunião com o bairro Getúlio Vargas. E muito nos é cobrado que desde 2022 ficou para trás a praça lá do bairro Getúlio Vargas. Hoje meu colega vereador Hércio já falou do terreno lá, que era do Dyer, né? Lá era para ser uma linda praça, viu o projeto, inclusive, que foi feito. Ficou R$ 300 mil das emendas impositivas em 2022. Até hoje não aconteceu, mas estamos torcendo que sim, que nas próximas projetos aí saia então, e o pessoal diz que vai ir cobrar também no dia da reunião para que saia essa praça. Juntamente será falado a respeito da sede. Também fui procurado, lá tem a sede da Corsan, naquele bairro, onde a Corsan então foi vendida, hoje é comandada pela IGEA, e tem, já comentei, inclusive com a prefeita, com o antigo vice-prefeito Vanderlei, tinha ido falar com ele lá também, da possibilidade então da Corsan, juntamente com os moradores do bairro, fazer dali a sede do bairro. Porque daí eles já ficam cuidando, eles vão melhorar lá as estruturas, é um baita de um terreno que foi doado pelo município e que quando não tivesse mais a Corsã deve voltar para o município. Então ali seria uma ótima oportunidade de sair uma sede e ficaria então uma quadra da praça ali também. Então são os pedidos da sede do bairro de Túlio Vargas. Também com emendas impositivas, que hoje já foi falado pelo presidente antes aqui, criado em 2021, enquanto aqui eu estava de presidente, essas emendas impositivas mudaram a cara de Santo Augusto em várias partes. Mudaram a cara do nosso hospital ficou totalmente remodulado, porque foi investido muito dinheiro ali de deputados, e também emendas impositivas, como várias vezes os médicos, né, nos pediam, as demandas que tinham lá, e para lá foi passado. E não é à toa que a gente vê a cada poucos dias aí, inaugurando novas clínicas no nosso município, novos médicos querendo vir para cá, porque, querendo ou não, tendo hospital, o povo começa a ficar querendo olhar com olhos diferentes para a saúde do nosso município, que já é um polo educacional com o nosso IFAR aí, e que também pode ser futuramente aí, acho que já é um polo de saúde, porque somos uma saúde regional, agora com esse dinheiro que vem do governo do estado, então para várias vezes até eu falava aqui que as óticas de Santo Augusto estavam se melhorando, ótimas óticas aqui para o pessoal não precisar mais ir a Ijuí, outros lugares, fazer seus óculos, e que nós poderíamos aqui fazer sim as cirurgias também no nosso hospital. E hoje então já está chegando perto disso. Em vez de mandarmos pessoas para outras localidades, as pessoas de outras cidades virão para cá, fortalecendo inclusive o comércio local, fortalecendo a saúde, fortalecendo todos os nossos, todas as nossas áreas do nosso município. Voltando às praças, fui cobrado também pelo bairro Petrópolis, que eu destinei também valores das emendas impositivas, mas em conversa com os engenheiros, acho que não tem nenhum hoje aqui, que eu fui lá conversar na prefeitura, foi passado que o negócio das casas lá, parece que tem uma contrapartida que eles vão ter que dar uma praça. Então a gente deu uma segurada ali naquele valor, ficou essa emenda impositiva lá, e que se sair então a do Petrópolis pela empreiteira lá, esse valor será destinado então para o bairro Floresta, que ali também foi destinado para melhorar aquele bosque ali, o bosque do ginásio que a gente fala, e que também o pessoal pede uma praça, que poderá ser feita então nos terrenos que a prefeitura tem, no novo loteamento que tem ali do antigo castigo que a gente fala, tem terrenos da prefeitura, e ali pode ser feita então a praça do bairro Floresta. Ficou valores bem expressivos, inclusive, para isso. Também ficou valores das minhas emendas para o conserto lá, arrumação da quadra do bairro Cerro Azul. São quase 100 mil reais, acho que só da minha parte, tem outros vereadores que também deixaram. E ali acho que podemos fazer uma quadra bonita, assim como foi feita a do São Francisco lá, com grama sintética, melhorando também, porque está complicada aquela quadra lá do bairro Cerro Azul, aquela areia lá, um dia até estive lá fazendo uma visita. Tem mais titica de cachorro quase lá na areia do que areia. Então não tem como as crianças brincar lá, é perigoso, ainda mais com o asfalto agora, das ruas aí, da bola aí para a rua, com as crianças lá, temos que fechar, melhorar aquela quadra, de repente a pracinha também e a sede. Também deixamos valores das nossas emendas impositivas, que é para ser feito esse ano para o poço artesiano da localidade de Santo Antônio. Também esse valor ficou. E também para a tubulação ali da rua aqui, acho que é a Rua Floresta, aqui do bairro Floresta, que precisamos urgentemente melhorar ali no loteamento estival, ali aquele problema da água que tem ali, aquela tubulação que também está sendo muito cobrado. Deixamos também na parte da saúde dinheiro para comprar uma ambulância nova, uma van, deixamos a critério da Secretaria de Saúde escolher, e para comprar equipamentos para a fisioterapia. Tudo isso das emendas impositivas do ano passado, que serão efetivadas esse ano. O presidente também falou do desenhista mecânico que está saindo o curso, também é uma emenda impositiva que destinei no ano passado, então está sendo cumprido esse ano, juntamente com a vereadora Gladys, destinamos esse valor para esse curso, porque futuramente acredito que vai faltar mão de obra em Santo Augusto. E isso aí pode ser que ajude, então, na mão de obra, melhorando, que as pessoas consigam treinar e que cada vez mais venha gente para a nossa cidade e para trabalhar nessas empresas, desenvolvendo aí a nossa comunidade. Quero pedir também que agora que temos a secretaria, não a de trânsito, a diretoria de trânsito, para dar uma agilidade nas rótulas Agora está saindo as pinturas aí, mas precisamos as rótulas aqui do Sicredi, ali embaixo da Sicoobi, ali na Cressol, aqui na Vicente Silva, são lugares que estão dando muito problema. Precisamos também aí que a Secretaria de Trânsito, juntamente com a com o pessoal da Secretaria de Obras, veja a rua Tiradentes, ela está muito esburacada e hoje ela é uma rua principal. Então, nós estamos recebendo muito pedido do pessoal aí, que tem que desviar por causa da rua coberta, caindo para a rua para a rua Tiradentes, e a rua Tiradentes tem muito buraco ali, e que também, uma vez eu fiz um pedido que a população me passa, e a gente repassa, a respeito da autoescola que tem ali, que às vezes no horário de mais pico ali, meio-dia, 6 horas da tarde, quando aquela rua ali fica praticamente lotada de carros, o pessoal está ali fazendo baliza. E por várias vezes já quase deu problema, então que eles deveriam ir para uma rua menos movimentada e não ali que hoje está com todo esse movimento. Então pedimos que isso aí seja estudado pela Secretaria de Trânsito, pela Diretoria de Trânsito, para que seja mudado. Um pedido há tempo que temos fazendo também, que agora pode ser feito, assim como a Prefeitura ajudou o novo mercado, o novo empreendimento aí que vai vir para o nosso município, há muito tempo estamos pedindo dos mercados que já estão há anos aqui, que é para tirar então aqueles canteiros lá, hoje peço, estão todos aqui. O mercado Saluk, por exemplo, está aumentando também seu mercado, está melhorando, mas precisa de estacionamento, e lá na frente é cheio de grama. Então precisamos adequar aquilo ali para que essas empresas que estão se capacitando, que estão melhorando, estão crescendo, também precisamos que o poder público então vá lá e dê esse alento para essas empresas que aqui já estão há anos pagando imposto, assim também como essas que estão vindo. Não podemos esquecer de nenhuma. E quanto à rua coberta, meu tempo está acabando. Peço que essa semana, de repente, amanhã essa semana, saia algum informativo. Temos aqui o Celso, que está aqui, dos informativos. Muitas pessoas estão nos perguntando como é que vão receber os carros que foram pintados. Essa semana já tive um monte de gente que me ligou dizendo que uns estão sendo pagos, outros dizem que não estão sendo pagos. Não sei se já foi pago algum ou não, mas que seja feito então um informativo para as pessoas saberem como será ressarcido essas pessoas que estiveram ali, porque alguns foram até a prefeitura e foi mandado que eles entrassem na justiça. Não sei se isso é o correto, mas que seja feito então esse informativo. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a semana que vem.
Para encerrar os pronunciamentos, convido a vereadora Raquel da Rosa Ciolin para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, servidores da casa, Juarez, a toda a nossa benquista comunidade que nos acompanha de suas casas pelas redes sociais, e especialmente aqui hoje em plenário, cumprimentar a nossa prefeita municipal, vice-prefeito, todos os secretários, funcionários públicos, amigos, servidores, trabalhadores, vocês nos honram demais hoje com a presença de vocês. Hoje pela manhã estivemos trabalhando nas nossas comissões, lendo, discutindo, analisando os projetos e sempre atentos, aprovando todos que vêm de encontro ao bem comum da nossa comunidade. Esse é o nosso trabalho fundamental, é primordial para todos nós. Queremos sempre que todos recebam o melhor serviço e que cada demanda que chega, que ela seja atendida, que ela seja olhada, porque se ela chegou, ela é importante para alguém, para um grupo de cidadãos, para uma entidade, enfim, para a nossa comunidade de forma geral. E sim, muitas obras e serviços, a gente está acompanhando a nossa comunidade, já foi muito elogiada aqui dos serviços, que estão sendo entregues diuturnamente por essa atual administração. Claro, esse trabalho feito em conjunto com todos os servidores municipais. Sim, é um trabalho em conjunto, né? Não é só a prefeita que realizou, o vice-prefeito, é todos os servidores trabalhando junto. E nós, enquanto Poder Legislativo, estamos aqui sempre exercendo nossos dois papéis fundamentais de legislar e fiscalizar as ações do Poder Executivo,
dos secretários que estão aqui presentes, vocês bem sabem, a gente liga, a gente questiona, vocês estão sempre à nossa disposição, nos respondendo, nos dando esse retorno, querendo fazer sempre mais pela nossa comunidade. Somos testemunha e, enquanto vereadores, somos imparciais, porque fomos eleitos pela democracia. E agora somos um governo para todos, independentemente de partido, porque queremos exercer cada dia mais a política e não a politicagem na nossa comunidade. E os servidores públicos, então, que a gente sabe que estão dentro da nossa prefeitura municipal exercendo esse papel fundamental, são eles que garantem que as ações do executivo estejam legalmente, conforme a Constituição e em conformidade com as leis. Inclusive, trabalham para garantir também que os direitos do cidadão sejam respeitados e que a justiça seja sempre aplicada de forma imparcial, auxiliando na prestação dos serviços públicos e em todas as execuções. E sabemos também que, claro, toda a evolução de uma comunidade, de uma cidade, ela funciona assim, em polaridades. Situação, oposição, e falando aqui de forma política, quando surgem aqui na tribuna, então, essas críticas, essas dúvidas, né, em relação ao nosso atual governo, no entanto, eu considero que, sim, ele é um instrumento, mas é muito mais fácil eu criticar do que eu ajudar a superar um desafio, elogiar, né, o que está sendo feito, sim, com muita responsabilidade e transparência, e em todas as ações que são executadas aqui na nossa comunidade. E é muito, assim, é feliz e que excelente termos a nossa prefeita Lilian, né? Uma líder, ela é com tranquilidade, com capacidade e muita honestidade, ela vem hoje esclarecer essas dúvidas e apontamentos e trazer essa clareza para todos. Eu gostaria também aqui de parabenizar a todos os monitores pelo seu dia. E a gente é testemunha diariamente do trabalho responsável, amoroso e dedicado com todas as crianças, né, que eles têm nas nossas escolas. Recebam então o nosso carinho e reconhecimento e que nós possamos seguir juntos pela educação. Também gostaria que o presidente me lembrou, né, presidente? Amanhã participaremos do curso de licitações. Serão 2 dias de muita aprendizagem, juntamente com o Executivo Municipal, no auditório da Prefeitura Municipal. Esse curso, ele é fundamental para que os profissionais que trabalham com as compras públicas, gestão e contratos, e as administrações dos recursos. Então, as leis, elas vão mudando e nós temos que nos adequando, estudando, para realmente sempre, cada vez mais, acertar. Finalizo dizendo que, para nós, a responsabilidade sempre é clara. Nós não queremos fazer diferente. Todo mundo quer acertar, quer que a nossa comunidade receba mais e mais trabalhos. E dizer que continuaremos, então, a serviço da nossa comunidade, para ouvi-los, para ser ponte entre a gestão e os nossos secretários, e que possamos, então, seguir, assim, cada vez mais com diálogo, com uma cultura de paz, e que Deus possa estar nos abençoando a todos nós nessa semana e até a próxima semana. Muito obrigada.
Então, encerrando os pronunciamentos, declaro aberto a ordem do dia. Projeto de lei número 78, de 4 de agosto de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir meta no Plano Plurianual PPA na Lei Orçamentária, Diretrizes Orçamentárias LDO, e abrir crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual LOA. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o projeto número 78 em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Passo a palavra aos vereadores seguindo a sequência alfabética do dia para explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Nenhum dos vereadores querendo fazer uso da palavra, convido a prefeita municipal, de acordo com o ofício pedido número 279 de 2025, para fazer uso da palavra e explicações. Para esclarecimentos.
Arrumar o microfone. Então, meu muito boa noite. Primeiramente, ao nosso presidente. Muito obrigada, presidente, pelo espaço. Muito boa noite aos nossos queridos vereadores, à nossa comunidade aqui presente, à nossa comunidade que nos ouve pela rádio e também que nos assiste pelo Facebook. É com imenso prazer que venho aqui trazer alguns esclarecimentos para a nossa querida comunidade de assuntos que vêm sendo pautados por diversas vezes por esta casa. Com certeza, a nossa gestão, tanto a primeira quanto a segunda, é pautada pela transparência, pelo diálogo, pela confiança, tanto nos nossos cargos de confiança, quanto nos nossos servidores, que no nosso dia a dia nos amparam dentro da lei em tudo que é feito dentro da nossa administração. Há uns 35 anos atrás, talvez 30 anos, eu embarcava num ônibus amarelo na juventude progressista, Tomate, cantando a musiquinha Sim, 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 Enaldo e Marodim. E isso muito, doutor Naldo, me motivou a participar da política. Olhando o seu exemplo, olhando o senhor fazer política desde criança. Onde me incentivou, me motivou e hoje, por muito, me desmotiva. Com algumas colocações do senhor, por processos jurídicos, processos judiciais que estamos tendo que enfrentar no nosso dia a dia. Estou aqui, querida comunidade, em busca de diálogo com este poder legislativo que legisla, sim, por projetos inovadores, Nice, por parceria entre o Poder Executivo e Legislativo, Iva, porque nós precisamos estar unidos, doutor Naldo, em prol do nosso povo, em prol da nossa comunidade, em prol da nossa cidade, Omar. Com certeza, Omar, o teu objetivo é o mesmo que o meu, é o mesmo que o do seu Horácio, é o mesmo do que o seu Hércio, é trabalhar pela comunidade. Nós fomos eleitos democraticamente por quase 10 mil eleitores que escolheram nas urnas 9 representantes do Legislativo e 1 Poder Executivo, no qual fomos aceitos, Matione, com 64% dos eleitores, avalizando o trabalho que foi feito na outra gestão e o compromisso dos nossos secretários com a nossa comunidade. Então, eu venho hoje muito humildemente pedir, vamos nos unir, pessoal. A nossa comunidade merece. Essas energias que nós temos perdido, nos explicando de coisas que não seriam necessárias, talvez, que nós possamos enxergar um horizonte na nossa cidade e trabalhar pelas pessoas, pelo progresso, pelo desenvolvimento, o qual nós juramos o dia que nós tomamos posse. E para esclarecimento da nossa comunidade, eu venho trazer alguns esclarecimentos sobre algumas licitações que foram feitas, que inclusive o doutor Naldo tem algumas dúvidas, né, doutor? E que amanhã nós estamos, como já foi dito aqui, inicia um curso de licitações sobre a nova lei de licitações, onde os nossos vereadores todos são convidados a participar. E que seria muito interessante, doutor, porque as leis mudam. As coisas renovam, as leis todos os dias têm mudanças e nós precisamos estar atentos a essas mudanças. Inclusive, os nossos servidores que lá todos os dias trabalham servindo o nosso povo e trabalhando para desenvolver os atos da gestão com muita transparência e responsabilidade. E nessas ações negativas que são feitas, colocam em xeque, inclusive, o trabalho dos nossos servidores, que não estão lá para fazer coisa errada. Que, inclusive, com todas essas ações e reações, se amedrontam diante de situações que nós temos legalidade nas leis. Como, por exemplo, podemos citar a Lei das Licitações 14.133, que é a nova lei de licitações, que lá no artigo 75, Guilherme, nós temos 18 incisos de dispensas de licitações, doutor, e não apenas 2, que são as dispensas pelo valor no qual o senhor sempre cita. Nós temos, além desses 2, mais 16 incisos no qual nós nos baseamos na legalidade dos fatos para as nossas ações administrativas. Ninguém está aqui, minha gente, para fazer coisa errada. Eu quero sair mais idônea de quando eu entrei na administração pública. Porque eu não estou aqui para brincar com o dinheiro do povo. Eu estou aqui para representar o povo assim como os senhores. E ninguém de nós, Omar, quer fazer coisa errada. E com certeza, quando nós assumimos, as gestões passadas fizeram muita coisa. Assim como nós fizemos muita coisa, vamos fazer muita coisa e não vamos conseguir fazer tudo. É humanamente impossível fazer tudo numa cidade, minha gente. Todo mundo faz o que pode, como pode, com o que pode. E agora eu vou entrar nas particularidades de algumas licitações que vêm trazendo dúvidas para a nossa comunidade. Como, por exemplo, vamos aqui, a limpeza da UTAR. A limpeza da UTAR está sendo falada há muito tempo. Onde foi contratada por dispensa de licitação a limpeza da UTAR. Vocês sabem o que é a limpeza da UTAR? Vocês imaginam um mar de sujeira, de lixo, e isso nós herdamos da administração passada esse problema. Esse problema não foi criado por nós, mas a solução foi cobrada pela FEPAM, inclusive, que, salvo me engano, tinha TAC assinado pela administração passada sobre aquele problema lá. E quem teve que resolver? Caiu no colo da nossa administração, onde nós contratamos, sim, pela emergência, a limpeza da UTAR, onde lá teve que ser feito o processo de separação de todos aqueles resíduos, destino final, e tudo isso nós temos os protocolos, tudo feitinho, como manda o figurino. Nós não iríamos fazer uma contratação de R$400 mil, porque a gente queria fazer, a gente fez pela necessidade. Outra coisa, sobre os containers, né? Sobre os entulhos, resíduos sólidos. Estávamos em situação de emergência também, com a questão da dengue, tá? E nós, estragou o caminhão naqueles meses ali, nós não podíamos parar o serviço. Então, foi feita uma contratação também pela emergência para solucionarmos este problema. O que agora, inclusive, nós estamos organizando uma audiência pública para discutirmos o que faremos desse problema. Porque o problema continua. Terminou a dispensa de licitação, o que nós vamos fazer? Quero discutir com vocês para não levantar mais um problema, porque toda a ação que nós estamos fazendo está gerando uma reação, inclusive uma ação pública agora vamos ter que responder, onde as dispensas de licitação que foram feitas, as pessoas que prestaram o serviço, inclusive viraram réu do processo, vão ter que contratar advogado para se defenderem, e isso não é barato, minha gente. E ninguém está brincando aqui, não. Uma dispensa de licitação que tem lá, nesse caso da ação pública, sobre o transporte escolar. Nós iríamos deixar as crianças sem transporte naquela situação? Outra coisa, as quatro dispensas feitas para arrumar ambulâncias e vans. No mês de janeiro estragou duas ambulâncias, as duas vans que fazem hemodiálise, e nós íamos parar o serviço? O senhor que é da saúde? O senhor sabe que a gente não poderia fazer isso, doutor? Inclusive, puxei um histórico hoje, e pasmem, na administração anterior à minha, foram feitas 481 dispensas de licitação, Tomate. Inclusive, para arrumar ambulâncias, inclusive, uma dispensa de licitação, Omar, no valor de R$380 mil do vídeo monitoramento. Uma dispensa de licitação no valor de R$381 mil para o vídeo monitoramento, que você fala tanto da Camerite. A Camerite, pessoal, ajudou a elucidar os últimos fatos que aconteceram na nossa cidade. Roubos, inclusive na relojoaria central, foi pega pela câmera da Camerite. esses outros acontecidos graças às imagens da Camerite. E para você ver, e o senhor também, doutor, e os nossos outros vereadores, que dispensa de licitação é uma legalidade na administração, inclusive era feita pela sua administração. Então, pessoal, venho aqui muito humildemente pedir para que nós tenhamos mais diálogo, que essa politicagem a gente deixe para daqui 3 anos, porque agora todos nós precisamos colocar a nossa gestão em prática. Nós estamos aqui para servir o nosso povo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu poderia... Sobre a rua coberta, sobre os carros, então, que foi me perguntado. Infelizmente, aconteceu tudo isso sobre a rua coberta. Nós não queríamos que isso tivesse acontecido, nenhum de nós queríamos. Ou vocês acham que nós gostaríamos que tivesse dado tudo isso que deu? A infelicidade de, no dia da pintura, pulverizar 79 carros. Ninguém queria isso. Mas aconteceu. Nós tivemos que abrir um processo administrativo. Vocês sabem que a administração pública não é abrir a gaveta e pagar quem quer que seja. Não foi pago nenhum carro ainda. Está sendo feito um processo administrativo, está sendo contratado um perito que vai fazer a avaliação nos carros e daí sim, todos que protocolaram o pedido e se sentiram lesados irão ser ressarcidos pelo Poder Público Municipal que depois, né, inclusive, vai ter que colocar uma ação judicial na empresa que prestou o serviço, porque a empresa era terceirizada, não era a prefeitura que estava lá pintando. Nós também não estamos contentes com tudo isso que está acontecendo, rede social colocando cancha de boche. E onde que está o respeito com a nossa comunidade? Onde que está o respeito com o patrimônio, talvez o mais importante da nossa cidade, que é a nossa praça pública, que todo mundo tem uma história na praça? Fazer videozinho de cancha de bocha, bem que os que jogam bocha sonhariam em ter uma cancha de bocha ali na praça. Por que não? Mas eu acho que nós precisamos nos respeitar acima de qualquer coisa. Então, sobre os carros, rua coberta, automóveis. Sobre a licitação dos carros da saúde. Coronel Bicaco, inclusive, fez uma licitação, apareceram acho que 5 empresas interessadas. Porém, cada carro seminovo, R$ 1.000 a mais. Nós trabalhamos com economicidade e nós fizemos um processo muito bem feito, onde tinha uma média de preço que nós tiramos do Licitacom e as empresas não se sentiram atraídas pelo valor que nós estávamos, então, colocando a licitação. E nós não escolhemos em pregão quem participa ou quem não participa. Pregão presencial, pregão eletrônico participa quem quiser e se habilitar para o processo, tá? Eu acho que era isso, pessoal. Quero agradecer o espaço, tá? Me coloco à disposição de toda a nossa comunidade e aos nossos vereadores para qualquer esclarecimento a mais que eu puder vir a contribuir e pedir humildemente que nós possamos ser exemplos de vereadores, de prefeita. Com certeza daqui possam sair próximos prefeitos e o telhado de todo mundo eu acho que é de vidro, né? Então, hoje nós estamos julgando, amanhã nós podemos ser julgados. Então, que nós possamos todos trabalhar juntos. Agradeço de coração a toda a comunidade, nossos ouvintes, a nossa equipe super comprometida que está aqui presente também, aos nossos queridos vereadores. Desejo muito sucesso a todos nós nesses próximos três anos, né? Não é mais quatro anos. Ah, e mais uma coisa, doutor, nós não somos contra a UTI. Tomara a Deus que nós possamos ter uma UTI no nosso município. Vamos trabalhar para isso? Aquele estudo de viabilidade que foi feito no ano de 2021 dizia que, no momento, não era viável. Mas, como o senhor falou, estamos aumentando a demanda do nosso hospital. Porém, o negócio da UTI, talvez os nossos munícipes não serão atendidos pela UTI do Hospital Bom Pastor. Porque a UTI, como todos sabemos, é gerenciada pelo GERCOM. Atende o estado todo, não é só o município. O estado que diz quem vai vir para a vaga tal, quem vai ir para Ijuí, quem vai ir para Bicaco. Mas, doutor, queremos deixar bem claro, nós não somos contra. Vamos trabalhar todos juntos. Se tiver viabilidade, vamos correr atrás disso. Com certeza é bom para Santo Augusto. Então, deixo aqui o meu abraço a todos vocês. Muito obrigada, presidente, pela oportunidade. E me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. E sempre, pessoal, estou trabalhando com muita transparência, com muito compromisso com a nossa comunidade e com todos vocês. Muito obrigada.
Obrigado, prefeita. Então, só para deixar registrado esse ofício de solicitação de autorização da participação em sessão legislativa, ele foi votado por todos os vereadores e teve votação unânime. Nada mais a tratar, em nome de Deus, finaliza a presente sessão e fica os senhores vereadores e senhoras vereadoras convocados para a 28ª sessão ordinária, que acontecerá dia 25 de agosto, segunda-feira, 19h30. Tenham todos uma boa noite.